I'm turning now to the book of Zephaniah, chapter 3 and verse 2.
Eu estou abrindo hoje no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 2. Este livro é o quarto livro do final do Velho Testamento. Sofonias, capítulo 3, versículo 2. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Esta mensagem simples, eu poderia chamar como um título, Quatro Passos para a Eternidade. É uma dessas grandes descrições que é simples e breve, mas diz tanto. Uma melodia inteira, complexa, de uma fraqueza espiritual, falando sobre o reino de Judá, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Mas eu não vou estar falando sobre o reino de Judá na época do profeta Sofonias, mas dessas palavras, porque eles são universalmente aplicável para uma condição perdida espiritualmente. Primeiro versículo fala de como ela é rebelde, contaminada, a cidade opressora. Deus não podia usá-la por ela ser assim. E podemos nos colocar na mesma situação, nós, antes da conversão de Deus, não confiando no Senhor, não obedecendo, não se aproximando do Senhor. E como Jerusalém, que era uma nação privilegiada, nós também, se somos adoradores de Deus ou não, somos seres extraordinários, seres humanos, são especiais, são milhões de vezes maiores do que os animais. As pessoas gostem disso ou não, somos tão distintos, temos almas vivas, a Bíblia nos diz. Temos consciência moral. Você sabe disso? Existe um conhecimento moral do certo e errado, um código moral que você não pode mudar. As pessoas acham que sim, mas eles nunca sucedem. Tem um código moral como se fosse carimbado em cada ser humano. É único para o ser humano. Você pode tentar mudar, você pode tentar acabar com a sua consciência, enganar ou mudar para o silêncio, mudar o seu sistema de valor. Mas a sua consciência vai ainda funcionar como foi programada originalmente para funcionar. E tem horas que você se sente mal, completamente envergonhado, que te perturba, te deixa ansioso. Você não consegue acabar com a sua consciência, você consegue só cobrir, mas ela fala mais alta. Então, você tem o poder também de argumentação. Não é como os animais, mesmo os maiores dos animais, que têm instintos, mas poucas escolhas e opções. Mas ser humano não. Temos o dom e o poder de argumentação, de pensar. Podemos fazer escolhas. E isso é algo único. Temos criatividade também. As pessoas podem apontar para vários animais que podem fazer tantas coisas, mas não tem nada para ser comparado com a imensa criatividade do ser humano, tão distinto, tão diferente. Ah, queridos amigos, se você pensasse que um processo evolucionário pudesse te levar de um animal para um ser humano, você precisaria de tantos milhões de anos e você não teria esse tempo que você necessitaria, nem perto. Queridos amigos, somos seres únicos. Temos a linguagem, o poder da linguagem. O mais que é entendido sobre isso é mais percebido que é algo único. Nenhum processo evolucionário poderia dar isso. E a função disso, lemos na Bíblia, que era para conhecer Deus. Nós somos feitos para adoração e louvor de Deus, para descobrir Deus. Talvez você pense, o que, que tem essa mensagem a ver comigo? Obedecer a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou de Deus, do seu Deus. Bem, Judá, o reino, ele é castigado aqui, porque eles tinham grandes privilégios, eles eram únicos, mas eles abusaram. Mas nós fazemos o mesmo com nossas almas, somos um povo privilegiado e único. Devemos muito a Deus, louvor, agradecer a Deus. O fim do homem, como é colocado no catecismo, é amar a Deus para sempre, viver e aprender de Deus. Esse é o padrão. E podemos ver aqui nessa mensagem da Escritura, o terceiro versículo. Os seus príncipes são leões rugidores. No meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam o osso para amanhã. Quer dizer que eles são levados pela ambição, materialismo. E materialismo, antes da conversão de Deus, é tudo o que nós pensamos e tudo o que queremos, é o que existe de mais importante. Somos indiferentes com o propósito maior, com assuntos espirituais. Não percebemos, somos ignorantes dessas coisas. Não temos um relacionamento pessoal com o Deus vivo, não caminhamos com Ele. Não conseguimos. Talvez não percebemos o fardo que nós temos. Pecamos nossa vida inteira, seja quantos anos foram, vivemos para nós, para nossas ambições, vivemos em mentira, todo tipo de pecado. Existem tantos pecados cometidos por nós, eu não vou enumerá-los, mas entrar em detalhes essa noite, mesmo assim, não temos gratitude para com Deus, nenhuma esperança eterna. Existem os pecados que você comete e existe o estado do pecado também, aquele que você está sempre nele. Por exemplo, alguém pode ser uma pessoa completamente egoísta, é um estado que ele sempre se encontra. Outra pessoa, ou a maioria de nós, talvez antes da conversão especialmente, completamente orgulhoso. Orgulho está sempre lá, aquele orgulho que está dentro de nós. Não é só um pecado, pecado não são só coisas que nós dizemos, pensamos ou fazemos, é o que somos também. Aí tem os pecados do coração e também as ações. Todas essas coisas nos condenam diante de Deus. E de tempo em tempo, nossa consciência fala, nos avisa. Bem, existem quatro atitudes aqui que decide o seu relacionamento com Deus e decide a eternidade. Brevemente olhemos a ela. Não obedeceu a sua voz. Esse é o primeiro. Não obedecemos. Claro, a voz divina é o que está em mente. Não obedecemos ou não ouvimos a voz de Deus. Em primeiro lugar, você falaria da voz que vem de dentro. Existe o instinto de que Deus deu a todos. Sabemos em nós que existe um Deus, existe um Criador. Sabemos que somos seres complexos. Devemos prestar conta a Deus. Ele é o Deus que está lá, mas mantemos aquilo, isso que sabemos, como se não existisse. Nós ignoramos, nós não ouvimos, nós puxamos de lado. Ela não obedeceu a voz. Estamos falando sobre essa voz que tem dentro de nós. Pensamos, ah, sim, existe um Deus. Não é todo mundo que se diz ser ateísta. A maioria das pessoas dizem, existe um Deus. Mas é uma força, não é uma pessoa. E com isso, você tira a pessoa de Deus da sua mente. Se você não pensa que existe uma pessoa, você não sente que você deve alguma coisa. Você não acha que existe um Deus que se interessa por ti. É assim que funciona. Você tirou aquele instinto dentro de você, que existe um Criador que criou esse mundo. Mas você pensa, ele não é pessoal, eu não tenho que lidar com ele, me preocupar com ele. Então é uma forma de ignorar. Ele não é um ser santo, é só uma força. Ele não é um Deus justo que um dia eu vou ter que prestar contas. Mas aqui dentro temos aquela voz da consciência, momentos de vergonha que nós não gostamos, que existe dentro de nós, que nos confunde, que nos perturba, que nos leva para o passado. E o que fazemos com isso? Bom, como eu disse, às vezes nós ignoramos, se nós conseguimos, cobrimos ou justificamos as coisas que nós fazemos. Todo mundo faz isso. Eu fui forçado a fazer isso. Eu não consegui dizer outra coisa. Eu só podia falar daquela maneira que eu falei. E é assim que funciona. Então, é a verdade de todos nós. Não obedeceu a sua voz. Existe a voz da revelação de Deus, o livro de Deus, palavra de Deus, onde Deus se revela, onde Ele nos fala sobre seus atributos, seus propósitos, seus planos. E a melhor coisa sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, é a mensagem da salvação. Todas as promessas que um Salvador viria, todas as profecias, o registro da vinda do Salvador e o que ele fez em sofrer e morrer na cruz do Calvário para pagar pela punição dos pecados por todos aqueles que buscaram seu perdão. E nós não nos preocupamos com essas coisas, não obedecemos. Ela não obedeceu à voz da Escritura. A voz de Deus está nas Escrituras. Vinde a mim, diz Cristo. Ele nos perdoará, fará de nós um novo povo, nos mudará. Mas não notamos, ignoramos. Então, essa é a primeira explicação sobre estar perdido espiritualmente. Não obedeceu à sua voz, voz espiritual, voz divina. Se ele falou com nós através da nossa consciência, através da palavra, de uma forma autorativa, através da palavra reveladora do Senhor Deus. Em segundo lugar, o profeta continua para dizer, não aceitou o castigo. Nós temos tantos correções, castigos, que deviam ser mudados. Correções, tribulações, dificuldades na vida, coisas que não aconteceram como nós esperávamos, decepções, pessoas que você achou que podia confiar e não manter as suas promessas, coisas que você pensou que seria maravilhosa e você investiu seu tempo, esforço, e não foi nada como você imaginou ou foi prometido. Todo mundo tem problemas, angústias, dificuldades, tribulações. O que eles disseram para nós? Ah, eu comecei pensando que seria assim, eu vou suceder neste mundo, eu diria. Eu vou projetar-me bem, tudo vai dar certo. Eu vou alcançar o que eu quero, mas não funcionou. Será que dissemos para nós mesmos? Bem, é tudo errado. Eu tentei tudo o que eu pensei e nada funcionou. Essa mensagem de Deus quer minha atenção. Será que as dificuldades da vida falaram com nós? Será que nós todos temos épocas da vida que você não tem propósito, quando tudo parece que acaba e cai, você pensa, por que eu estou nesse mundo? Qual que é o propósito de tudo isso? Será que nós aprendemos com isso? Eu devo buscar Eu devo encontrar o propósito da vida sobre coisas espirituais, mensagens de Deus, coisas divinas. Ou será que a gente diz, não, eu tenho que ignorar? Eu encontro alguém que vai falar algo que não tem sentido. Ou eu vou para um show, ou eu vou beber, ficar bêbado, embriagado. Não vou pensar nessas coisas. Será que é o que fazemos? Não obedecemos à voz, não recebemos a correção. Não, eu não. Isso é orgulho. Eu não quero aceitar que tudo que eu pensei era errado, que eu preciso do Deus Todo-Poderoso, que eu preciso de ajuda divina, eu preciso do perdão de Deus. Não, eu não vou ser corrigido. Eu não vou deixar esse pregador da Bíblia ou ninguém me falar que eu sou um pecador, que eu preciso de perdão, que eu preciso ser mudado pelo Deus Todo-Poderoso. Eu não vou aceitar essa mensagem de Deus para me corrigir. Ainda assim, é uma mensagem que te traz propósito, vida. E o terceiro, ela não confiou no Senhor. E esse é o problema. Não confiamos no Senhor. Essa é a mensagem da salvação. Diz: você é um pecador. E você é tão ruim que você não pode só merecer a misericórdia de Deus, o poder de Deus na sua vida, mas você não consegue fazer nada para mudar-se. Você não pode melhorar. Sim, você pode algumas coisas, ser alguém que entende mais, corrigir algumas coisas aqui e ali, mas você não consegue fazer muito sobre a sua natureza. Os seus pecados, nossos registros de pecado. Então a verdade é, temos que confiar no Senhor e no que Ele pode fazer para tirar nosso pecado e reconstruir nossa natureza. E não queremos fazer isso. Novamente, somos muito orgulhosos. Então, queridos amigos, talvez você pense, para me fazer feliz, eu confio em possessões, coisas que eu posso ter, ou ter uma boa reputação. O que as pessoas pensam de mim? Se eu tiver uma boa reputação, eu vou me sentir bem. Se eu conseguir alcançar coisas, algo bem significante, vai me deixar feliz. Muitos anos atrás, existe um homem que ele não estava feliz com o seu trabalho acadêmico. Ele era muito respeitado, tinha muitas coisas, mas de repente ele disse: bem, isso não é nada para mim. Eu gostaria de deixar isso tudo de lado e virar um atleta. Bem, imagine uma pessoa que estudou tanto, que tinha tanto. E ele disse: mas se eu pudesse ser um atleta, ir para os Jogos Olímpicos. De repente ele teve essa sede por isso. Eu disse para ele: talvez você talvez possa ganhar uma medalha de ouro. E depois de 5 anos, talvez, ou talvez até 1 ano depois, todo mundo vai ter esquecido você. Como que você vai se sentir? Tudo passou, tudo foi. Mesmo sendo ótimo, o sentimento vai estar atrás de você. O que vai vir depois? Como que você vai alcançar a sua satisfação, a sua felicidade? Algumas pessoas dependem dessas coisas. Bem, se eu pudesse ter poder, ser um chefe executivo, algum lugar significante, algumas pessoas dizem: não, é só prazer. Se eu puder ter prazer o tempo todo, fazer tudo o que eu quero fazer, ter várias coisas diferentes, isso me faria muito feliz. Mas eles não confiam no Senhor. Você não pode confiar em nenhuma dessas coisas para uma felicidade profunda ou duradoura. E também tem um grande preço nessas coisas. Algumas dessas coisas podem ser legítimas nas suas coisas, mas você não pode depender nelas. Quão tolos nós somos de depender. Aqui está. Não confiou no Senhor. Algumas pessoas são muito orgulhosas, elas dizem: como eu posso ganhar o perdão do Senhor? Aí nós dizemos: você tem que confiar em Cristo que sofreu e morreu na cruz do Calvário. Ele era Deus, lembra? A segunda pessoa da Santa Trindade. E ele abriu os seus braços como se fosse para o Pai e disse: derrame em mim a intensa ira, a ira eterna que devia ser derramada em todos aqueles que confiarão em mim. E o Pai fez. E ele sofreu aquela ira. E ele pagou a punição devida a nós pelos nossos pecados por toda a eternidade. Ele pagou pelo nosso fardo. Ele pagou o nosso preço e passou pelo nosso fardo e adquiriu o direito de nos perdoar gratuitamente. Se eu digo isso, às vezes as pessoas dizem: ah, isso não é bom para mim. Eu quero ter algo que eu possa me sentir orgulhoso de fazer. Me fale algo que eu possa fazer que vai assegurar a bênção de Deus e o céu. Mas isso não é uma tolice orgulhosa do ser humano? Não é ridículo? Claro que não existe nada que podemos fazer para pagar pelos nossos pecados. Ainda assim, ignorando o amor de Deus, é além do nosso entendimento o amor de Deus, que Cristo viria no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, para que ele pudesse nos perdoar e nos libertar. É louco pensar que as pessoas não acreditam em Cristo, não creem. Existem ilustrações, às vezes, absurdas. Pense em alguém que está num prédio que está pegando fogo. E pense que eles estendem aquela escada para salvar essa pessoa. E essa pessoa não confia. Não, não, eu tenho que dar um jeito. Eu não tenho coragem. Eu não acredito que eu vou conseguir descer. E eles preferem se jogar ou tentar, de uma forma, escapar daquele fogo. Seria loucura, em vez de confiar naquela escada que eles colocaram. E é a mesma coisa conosco. Ela não confiou no Senhor. Nós preferimos fazer nós algo mesmo, mesmo sendo impossível. Você pensaria num barco, num navio, está afundando, você está no meio do mar. E eles têm aqueles barcos salva-vida, mas você não acredita. Você não quer pular. Você quer dar um jeito de fazer sozinho, talvez de nadar. Claro que você não vai conseguir, é algo tolo. E eu já ouvi que isso pode acontecer, por exemplo, num avião, quando está pegando fogo. E é claro que eles colocam os parachutes para as pessoas descerem. Mas aconteceu uma mulher que ela não queria, ela não confiava. Isso é uma verdade. E ela decidiu esperar até que eles abrissem as portas. E lá ela teria morrido se alguém não tivesse ido lá e puxado ela. Imagine que loucura, mas nós somos assim também, não confiando no Senhor. Eu não vou até Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu estou condenado, eu mereço morrer eternamente. Não, não, eu não vou dizer. Eu não vou dizer que a única esperança para mim é que Cristo morreu por mim, que Ele, no meu lugar, pagou pelos meus pecados. Não, eu vou encontrar uma religião que diga a mim o que eu posso fazer para me apresentar orgulhosamente como um sucesso para Deus. Não existe nada disso. E isso é a terceira coisa que lemos aqui nesta mensagem. Não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Será que você não consegue orar a Deus, buscar a Deus? Por quê? Por que não? Por que que você se sente dessa maneira? Alguém pode dizer: eu não consigo me levar a orar a Deus. Por que que você acha que Deus é tão mau, tão ruim? Ou será que você pensa que ele vai tirar a sua felicidade? Por que que você pensaria assim, que Deus vai tirar a sua felicidade? É esse mundo que tira a sua felicidade. Vai te dar um pouco e depois vai te tirar. Faz isso o tempo todo. Dá e tira. Dá e tira. Deus só dá. Você vem a Ele por salvação. Ele te dá a vida eterna. Ele te dá uma nova natureza e um novo coração. Te dá comunhão com Ele. Te dá novos dons. novamente, novo conhecimento, novo discernimento. Ele ouve a sua oração. Ele sempre responde as suas orações. Não tudo que você pede, mas coisas que são melhores para você, com a grande sabedoria que ele tem. Você tem um pai e um guia. Ele te dá seu amor, comunhão. Essas são coisas maravilhosas. Por que que você pensaria que Deus te fará infeliz? Ele vai tirar minha liberdade. Você não tem liberdade. Você só tem liberdade para pecar. Não é liberdade. Você é levado pelo tentador. Você faz conforme você é tentado. Você é programado pelo que é levado pelo mundo. Como você pensa, o que você faz. Tudo isso é determinado por você. O grupo de pessoas que você lidar, você está ao redor, as propagandas, tudo isso. E no final do mundo, você terá que prestar contas com Deus. Como que você pode achar que Deus tira a sua liberdade? Ele te liberta da condenação no final da jornada da vida. Ele te liberta da morte eterna. De tantas formas, ele te liberta. Ah, vai fazer a minha vida sem graça. Fazer a sua vida sem graça? Queridos amigos, de onde você tira essa ideia? Que se você vir a Cristo, conhecer a Cristo, vai fazer com que sua vida seja chata. Ele enche a sua vida. Ele te dá mais do que vida material, te dá vida espiritual, vida em abundância. E você prova Ele, você caminha com Ele, prova Ele em oração. Ele te guia, Ele te capacita. Ah, queridos amigos, a vida cristã é tão cheia. Ainda que está, nem se aproximou do seu Deus para rogar perdão, para rogar vida, para encontrá-lo, para ouvi-lo dizer. Não se aproximou de Deus. Você se aproxima de Deus, você entrega a sua vida, você confia em Cristo e você ouve ele dizer: Eu te remi. Eu sofri por ti. Você pertence a mim. E eu pertenço a ti. Você está lavado e aceito. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Você se aproxima e você tem a certeza da salvação. Então, amigos, eu devo concluir agora. Deixe-me mudar essas descrições. Você vem a Ele pela sua alma, quatro mensagens de conselho. Obeia a sua voz. Queridos amigos, obedeça a voz de Deus. Se dê conta que você é criado. Se dê conta que você precisa dele. Deixe que a sua consciência fale contigo. Deixe que a Bíblia fale contigo. Ouça as promessas de Deus para te salvá-lo. Receba correção. Aceite o fato de que tudo que você pensou em ti no passado, você é um pecador condenado diante de Deus. Aceite, queridos amigos, perceba a queda da raça humana, a queda do homem. Veja o seu próprio pecado, os seus pecados de coração, suas palavras, seus pensamentos. Aceite, seja humilde. E deseje o perdão de Deus. E aí confie no Senhor, só nele. Confie em Cristo e no que ele fez na cruz do Calvário, seu grande amor. Confie nas suas promessas. Aquele que vem a mim, eu não abandonarei. Essa é uma de tantas em João 16, 37. Creia nele. Ele tem uma integridade perfeita. Ele tem poder para manter suas promessas. Se você vir a ele, ele te perdoará. Ele te mudará. Ele te receberá. Confie na cruz do Calvário. como o único caminho de salvação. Mas você diz, não, mas eu quero checar outras religiões. Eu quero ter certeza. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Existe só uma fé que tem um Salvador. Existe só uma fé que tem um substituto que veio no nosso lugar para pagar pela nossa punição, para nos libertar. E esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro Salvador anunciado ou colocado por ninguém que expia pecados e te faz limpo. Confie na cruz do Calvário, não só nos seus méritos imagináveis. Aproxime-se dele. Eu leio a mensagem novamente. Não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor. Não se aproximou de Deus, você faz o oposto. Obedeça à voz divina, receba a correção. A descrição de si como um pecador. Confie em Cristo e na cruz do Calvário. Se aproxime dele. Queridos amigos, encontre um lugar quieto, um lugar que você não seja perturbado. Busque a ele humildemente. Vá ao Senhor, ore a ele. Diga que você ignorou ele. Diga que você não creu nele. Rogue o perdão dele. Rogue que ele te limpe. Eles são diferentes. Perdão dos seus pecados. Tira a punição, o pênalti. Limpar dos seus pecados. Muda o seu coração. Para que você não seja tão levado ao pecado. Peça uma nova vida. Uma nova natureza. Ele te mudará. Peça certeza. Para que você saiba que ele operou em sua vida. Rogue, queridos amigos, e confie nele. Confie nele com todo o seu coração. Tem um poema religioso antigo, em dor, em arrependimento e verdade. Senhor, eu tremendo venho a ti. Obedeça a voz dele, receba a correção dele, para dizer sua a diagnóstico dele, da sua condição. Confie em Cristo. Aproxime-se dele e você terá vida eterna. Oremos juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós, Senhor, essa noite, ajude-nos. Senhor, mostre nossa necessidade, mostre-nos o seu amor eterno. Ah, Senhor, tão pronto para lidar com tão, um povo como nós, pecadores contra ti, é fora do nosso entendimento, da nossa compreensão. Ah, Senhor, um amigo, ah, venha para as nossas almas, nos aproxime de Cristo, Senhor, que possamos encontrá-lo e conhecê-lo e experienciá-lo em nossas vidas e pertencer a Ele. Rogamos essas coisas no nome dEle, por amor a Ele. Amém.